Tempo de informação, vamos ouvir o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Má experiência de há 4 anos leva a Câmara e Mordomo a recusarem programas da TVI e RTP no dia do grande cortejo. A rapariga de 19 anos tentou suicídio em plena Ponte Velha, mas foi impedida por duas cidadãs que passavam por ali naquela altura. Atenção a falso peditório para a festa dos tabuleiros. Há pessoas a pedir dinheiro, mas é um estratagema. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11, às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, posição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, iremos ter então céu com períodos de muita nebulosidade, ainda aguaceiros que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco superando moderado no litoral também durante a tarde, alguma neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 24 para a Guarda, Leiria e Lisboa, 25 para Coimbra, 27 para Santarém e Faro, 28 para Évora, 30 para Castelo Branco e 34 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A TVI e a RTP contactaram a Câmara de Tomar no sentido de oferecerem os seus préstimos para realizarem um programa no dia do grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, a 12 de julho próximo. Mas, tal como era do domínio público, tanto a autarquia como a comissão do evento Mor Nabantino já tinham deixado bem claro que não pretendiam qualquer programa do género no dia mais aguardado da festa, face até ao que aconteceu há 4 anos com a transmissão mal sucedida da televisão independente, que aos tabuleiros pouco fez referência durante as horas sucessivas do direto efetuado. E, sublinhe-se, cada programa destes custa aos cofres da autarquia cerca de 6 mil euros, respeitantes ao pagamento de alojamento e alimentação de apresentadores e técnicos. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a reunião do Executivo, que decorreu nesta segunda-feira, para esclarecer este processo, assegurando que, nesta altura, o município está a aguardar por uma resposta da Rádio Televisão Portuguesa a propósito de um programa vocacionado para o património que a operadora pública disse estar na disponibilidade de transmitir em agosto próximo.
Quer o município de Tomar, quer o mordomo da festa, e quando eu digo o mordomo da festa, certamente que está a falar em nome da Comissão Central da Festa, sempre descartamos a presença de qualquer programa generalista de televisão no dia do cortejo da festa. E a primeiro pedido surge por parte da TVI. Os formatos televisivos são detidos pelas produtoras. E quem contacta a Câmara são as produtoras, a Câmara ou a Comissão das Festas, porque alguns contactos surgiram também pela Comissão das Festas. A primeira reunião que tivemos, foi já há largos meses, foi com a TVI. E a TVI vem-nos propor, até porque fazia 4 anos desse programa, queriam fazer no dia do cortejo grande. Quer eu, quer o mordomo que estivemos nessa reunião, dissemos que não, no cortejo grande não, mas que aceitaríamos a realização na parte da tarde, após o cortejo dos rapazes. Posteriormente, a TVI volta, via produtora, volta a insistir, e isto há cerca de 3 semanas, 1 mês no máximo, volta a insistir, quer junto do mordomo da festa, quer junto da Câmara, que só aceitariam fazer o programa no dia 12 de julho. E que nós, quer o mordomo, quer a Câmara, recusámos a TVI no dia 12 de julho. Mais recentemente, e há cerca de 15 dias, chegou ao município a intenção da RTP de aqui realizar um programa generalista da tarde, nos dias imediatamente anteriores à festa ou noutra data em que nos fosse viável. Dissemos que não era possível, por razões logísticas, acolher um programa daquelas dimensões. Posteriormente, e assim foi sugerido à RTP, não foi a produtora que nos contactou, foi a RTP, mas propusemos que escolhessem outra data. A produtora veio contactar os serviços do município para realizar um programa vocacionado para o património a realizar em Tomar no próximo mês de agosto.
Convém referir que Anabela Freitas ainda sublinhou que, em termos de alojamento, as diversas unidades de Tomar estão esgotadas. E Anabela Freitas, numa abordagem mais pessoal, não quis deixar de fazer um esclarecimento em torno de uma suposta doença que a iria impedir de marcar presença na saída de Coroas deste domingo, que foi a sétima e última. A Presidente da Câmara de Tomar criticou aquilo que catalogou como boatos infundados de pessoas que andam a inventar.
Para que não haja aqui dúvidas, porque aquilo que ocorreu é que eu ontem não iria à saída de Coroas porque estava muito doente e, portanto, tive inclusive familiares a ligarem-me e recordo que eu em Tomar tenho apenas uma tia, tendo a minha, isto, peço desculpa estar aqui a chamar questões pessoais, o resto da minha família está toda no estrangeiro ou na Madeira. Eu recebi chamadas de familiares meus, pessoas idosas, a perguntar o que é que se passava. Eu não estou doente, os senhores vereadores sabem que eu passei um período aqui com uma doença, que nunca faltei durante esse período à saída de Coroas e, portanto, também não era agora que ia faltar a uma saída de Coroas. E, portanto, eu estou-vos a dizer aqui, na reunião de Câmara, porque é aqui que as coisas têm que ser tratadas, que é para ver se as pessoas deixam de inventar, isso que se concentram mais naquilo que deve ser a dignificação do nosso concelho, a dignificação da nossa festa e a promoção da nossa festa. E que se começam também a centrar naquilo que é essencial para o nosso concelho.
Uma jovem com 19 anos de idade tentou suicidar-se ao final da tarde deste domingo na designada Ponte Velha de Tomar. Por aquilo que Hertz apurou, a rapariga, residente na Alameda 1 de Março, terá tido um desentendimento com familiares e, depois de sair de casa, seguiu logo para a Ponte Velha, onde, a meio do tabuleiro, mostrou intenções de saltar para o lado sul. Valeu, na altura, a pronta intervenção de uma senhora e da respectiva filha, estranharam o facto de a jovem estar a despir-se. As duas seguraram-na e, já com a ajuda de outros transeuntes, foi possível impedir uma eventual tragédia. Os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública chegaram ao local e colocaram um ponto final na intenção da jovem, conduzindo-a ao Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. A Polícia de Segurança Pública deteve 5 pessoas por posse de AX em quantidade suficiente para 2.500 doses individuais. Estas detenções resultaram de uma operação em que os indivíduos foram surpreendidos na altura em que seguiam numa viatura, em pleno concelho de Abrantes. Refira-se que, para além do produto, a PSP também apreendeu 550 euros em notas do Banco Central Europeu. Os suspeitos estavam a ser investigados há 3 meses e foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de prisão preventiva a um dos homens e aos restantes arguídos, por sua vez, a medida de apresentações periódicas na autoridade policial da área de residência. Há mais suspeitas em torno de um incêndio que deflagrou já perto da meia-noite desta sexta-feira, desta feita na localidade de Ponte da Vala, na freguesia urbana de Tomar. As chamas foram rapidamente controladas pelos bombeiros, mas a hora a que se registou esta ocorrência faz com que as autoridades acreditem em mão criminosa, um cenário que também se pode alargar aos restantes incêndios de que o Conselho Nabantino tem sido alvo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Atenção ao falso peditório para a festa dos tabuleiros que está a decorrer em Tomar. O alerta é feito aos microfones da Hertz pelo próprio mordomo João Vital, na sequência de uma denúncia que chegou à comissão. A verdade é que, durante os últimos dias, há testemunhos que apontam para o facto de algumas pessoas estarem a fazer-se passar por membros da festa e para a qual estão a recolher donativos. Tudo não passa de um estratagema. João Vital refere que o peditório que está autorizado é promovido por elementos devidamente identificados.
O peditório que temos autorizado e que está a ser feito pela Secretaria de Comissão de Angariação de Fundos, desde janeiro, sensivelmente, final do ano passado, as pessoas que andam são pessoas conhecidas, estão devidamente credenciadas com um cartão e com o respectivo livro, e chegou-nos hoje a conhecimento que haveria aí situações em que possivelmente andaria, alguém andaria a fundos para a festa dos tabuleiros. Portanto, quem anda a fazer a direção é só os colegas da comissão, que, como disse, estão devidamente credenciados com o efeito. Portanto, tudo o resto não tem nada a ver com a comissão das festas, nem tem nada para, e essa verba não está para ser entregue à festa, nem coisa que falha, não é?
Entretanto, a recolha de fundos por parte da Comissão prossegue, essa sim autorizada, tal como já sublinhado. A resposta tem sido positiva, mesmo apesar da atual conjuntura, afirma João Vital.
O peditório vai continuando a ter toda a zona, toda a parte da cidade que normalmente está envolvida nessa área de angariação, esteja concluída, que todas as pessoas tenham sido contactadas, e portanto isto irá até perto da festa, mas praticamente está numa fase, não digo conclusiva, mas andará perto, mas ainda faltam mais algumas zonas, e entretanto andamos a concluir, algumas pessoas ainda não estavam e pediram para ser mais tarde, portanto andamos nessa fase agora. Dentro deste cenário todo de problemas, não é, de crise que estamos a viver, é evidente que reflete também na festa, como é normal e como era esperado. De qualquer das formas, estamos muito satisfeitos com a forma como as pessoas nos têm, como temos sido recebidos, e realmente demonstra o amor, de certa maneira, e a entrega que as pessoas têm à festa dos tabuleiros e a esta tradição. A tradição, neste caso, de ajudarem naquilo que podem, contribuindo com alguma das suas poupanças, não é? Vamos lá, para ajudar a festa dos tabuleiros.
Devido à realização precisamente da festa dos tabuleiros, verifica-se a necessidade de limpeza e lavagem das ruas no limite urbano da cidade, com uma programação que começa nesta segunda-feira e prolonga-se até 7 de julho, sempre no horário das 19 às 3 horas da madrugada, e que irá implicar a proibição de estacionamento nas mesmas, cuja infração fica sujeita à coima prevista nos termos do decreto regulamentar. Assim, nesta terça-feira, Avenida Dona Maria II, Rua Manuel de Matos, Rua Aquiles da Mota Lima e Rua Professor Andrade vão ser as intervencionadas. Quarta-feira, dia 24, Rua Coronel Garcês Teixeira e Rua Carlos Maia Pereira, Estrada do Barreiro e a Rua Dom Lopo Dias de Sousa. Na quinta-feira, dia 25, Rua Manuel Mendes Godinho, a Rua Fernando Lopes Graça, a Rua Carlos Pereira, Rua José Oliveira Batista e Rua Augusto Correia. Na sexta-feira, dia 26, Avenida Dom Nuno Álvares Pereira e a Rua António Joaquim Araújo. Depois, início de uma nova semana, segunda-feira, dia 29, Rua Marquês de Tomar, Rua Everard e a Avenida Doutor Cândido Madureira. Terça-feira, dia 30, Avenida Norton de Matos, Avenida Ângela Tamagnini e a Rua de Santa Iria. Depois, já em julho, quarta-feira, dia 1, Alameda 1 de Março, Rua Marquês de Pombal e Rua do Centro Republicano. Quinta-feira, dia 2, Rua Miguel Ferreira, a Dr. Raul Lopes, a Rua João dos Santos Simões e a Rua Amorim Rosa. Sexta-feira, dia 3, a Praça da República. Depois, segunda, dia 6 e terça, dia 7, a Rua Serpa Pinto, a Rua dos Moinhos e a Rua Silva Magalhães.
Rádio Hertz, informação.
Ainda não foi nesta sexta-feira que o Sporting de Tomar encontrou sucessor para Ricardo Cardoso. Tal como a Hertz avançou em primeira mão na última quinta, esse cenário seria improvável de ser concretizado, ainda que já exista um nome apontado à presidência dos Leões, no caso Ivo Santos. E foi precisamente Ivo Santos que, na Assembleia Geral realizada nesta sexta-feira, referiu, perante os sócios, estar a reunir condições para poder apresentar uma lista. O ex-candidato à Câmara de Tomar assumiu essa vontade perante 4 dezenas de associados. Desta forma, a mesa marcou novo sufrágio para o dia 8 de julho, sendo que nessa altura, Ivo Santos já deverá ter as condições que entende como necessárias para avançar para a presidência, sucedendo Ricardo Cardoso, que, recorde-se, mostrou-se indisponível para continuar devido a motivos pessoais. Ainda assim, não é de descartar que o ainda líder do clube possa continuar noutras funções, nomeadamente ao comando da secção de hóquei em patins sénior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E esta segunda-feira ficou marcada pela realização da conferência de imprensa de apresentação da 22ª Mostra do Conselho de Mação. O Salão Nobre do Edifício, dos Passos do Conselho, foi palco para essa iniciativa, sendo que a ERTS acompanhou a cerimónia e registou aquelas que serão as principais atrações do evento. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em entrevista concedida à ERTS, sublinhou que esta mostra faz todo o sentido.
Sim, acho que é uma mostra que faz todo o sentido. Já ter decorrido 22 anos e penso que de uma vez mais vai valer a pena. Porque, de facto, como disse, é uma mostra que tenta demonstrar todas as nossas potencialidades em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais, em termos desportivos. É uma feira principalmente destinada a que os nossos empresários, os nossos agentes económicos possam mostrar aquilo que fazem e aquilo que fazem bem. É uma altura boa para promover o concelho, para dar a conhecer esta terra e para, de facto, para reforçar também a nossa autoestima, o nosso orgulho próprio, e para termos também a consciência que, apesar das dificuldades, sabemos fazer coisas e sabemos fazer bem as coisas. E, portanto, penso que todos os maçaenses, principalmente, devemos aproveitar um bocadinho da nossa feira, deste certame, para, de facto, puxarmos por nós e pensarmos que temos aqui um futuro à nossa frente e que temos de o construir em conjunto. E, portanto, a feira é um bom motivo para que as pessoas venham à mação e é um bom motivo para termos orgulho na nossa terra.
Uma feira que é, sobretudo, uma mostra, naturalmente, das atividades económicas deste concelho. O que é que sai, digamos assim, reforçado, efetivamente, nessa mostra em termos das atividades que são referência aqui no Conselho de Mação?
Vai haver, uma vez mais, uma grande predominância do setor agroalimentar, através do stand que a Amar Mação terá presente, onde estão congregadas grande parte dos produtores desse setor, mas toda a própria feira terá um conjunto de expositores demonstrativos e ilustrativos das principais atividades do nosso concelho. A parte social tem uma grande importância, também estará representada. A parte cultural estará indiretamente também pelo museu, o movimento associativo, um sem número de comerciantes e de agentes económicos, dos pequenos comerciantes e dos pequenos agentes dos mais variados setores também estarão representados. Portanto, penso que, de uma forma mais ou menos global, quem vier ao concelho, quem vier visitar a feira, poderá ficar com uma panorâmica do concelho.
Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Por planeamento da produção, interrompo hoje as minhas notas do dia, voltando no próximo 31 de agosto. Até lá, a Europa e o mundo continuarão sob grandes ameaças militares, económicas e sociais. Os velhos problemas políticos e estratégicos voltam a assombrar a Europa e o Mediterrâneo. Enquanto a Rússia se prepara para a guerra, os fundamentalistas islâmicos avançam no Médio Oriente e desenham o assalto à Europa e à Península Ibérica. As grandes pressões sobre as fronteiras da Europa podem levar à sua desintegração, como aconteceu com o Império Romano. Não contente com estas ameaças, a União Europeia, que não consegue qualquer convergência, aprofunda as contradições no seu seio e joga na sua construção a várias velocidades, com Portugal destinado aos últimos lugares. A crise na Grécia é consequência dos erros dos gregos ao longo de muitos anos, mas reflete também a política alemã e francesa para moldar aquele país aos seus interesses políticos e económicos. Dizem o presidente Cavaco Silva e o governo português que Portugal tem os cofres cheios e pode enfrentar a turbulência nos mercados por algum tempo. Os cofres portugueses cheios são os do Estado e estão cheios de dívidas. O problema é o das consequências da crise grega para os bancos nacionais, europeus e internacionais, os perigos de uma crise sistémica grave, os prejuízos para a economia e a subida das taxas de juros para o Estado, as empresas e as famílias são ameaças no presente. O fim do euro e da União Europeia induzirá, como temos dito e escrito, a um conflito em larga escala na Europa e no mundo. Neste contexto de crise generalizada, os portugueses vão entrar em campanha eleitoral com as promessas a serem muitas e o tempo a demonstrar que não passaram de palavras vãs, porque as soluções para os problemas nacionais, regionais e locais serão as mesmas do passado, ou seja, nenhumas. As alterações na Segurança Social e no Serviço Nacional de Saúde vão estar na ordem do dia. A possibilidade da sua substituição por fundos de pensões e sistemas de saúde privados é uma tendência a acompanhar com preocupação. Depois das eleições legislativas, em outubro próximo, teremos as presidenciais em 2016 e após estas começará o processo para as eleições autárquicas de 2017. Até lá, as contradições em tomar agravar-se-ão e o Conselho continuará a sua marcha na senda do desenvolvimento, do subdesenvolvimento. Nem a festa dos tabuleiros o ajudará. Depois da grande festa, voltarão o marasmo e as desilusões. Mas Tomar poderá vir a ganhar visibilidade nacional. É público que a Procuradoria-Geral da República procura esclarecer se o novo Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve, Protal, aprovado pela Resolução 102/2007 em Conselho de Ministros sobre a liderança do então Primeiro-Ministro José Sócrates, terá beneficiado o empreendimento turístico do Val do Lobo ou, como diz a comunicação social, procura-se esclarecer se foi feito à medida do resort. Segundo a revista Tomarense Atal, de junho de 2015, em artigo intitulado Gato Escondido com Rabo de Fora, a difícil situação das residências assistidas da Misericórdia de Tomar poderá ser resolvida através da suspensão parcial e revisão do plano de pormenor do flecheiro e mercado, de forma a que no novo plano esteja previsto fazer o equipamento das residências assistidas que a Misericórdia já lá construiu. Fim de citação. A comunidade pergunta qual a analogia entre esta situação e a do Val do Lobo. Autarcas do Executivo Tomarense anterior criaram o problema. Os autarcas do atual Executivo Tomarense não o poderão agravar ao suspenderem e refazerem um plano de pormenor à medida de uma instituição? Para todos os ouvintes e colaboradores da Rádio Hertz, desejo as melhores férias possível. Voltaremos.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E a nota do dia fecha esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.